Santos, nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexandre Brito, ele que participa com a gente às segundas-feiras. Na semana passada não deu para participar aqui, que a gente estava fazendo ainda a repercussão das eleições e tudo mais, mas o Alexandre volta agora para retomar uma conversa que a gente estava tendo, né, Alexandre, a respeito de relações tóxicas. Muito boa tarde, Alexandre.
Muito boa tarde quem está nos escutando, e vamos retomar esse assunto então muito importante.
Pois é, Alexandre, a gente estava falando, ficamos na nossa conversa muito a respeito de relacionamentos amorosos, como detectar, né, se você está numa relação tóxica ou não, a orientação, como sair, mas há comportamentos considerados tóxicos em todos os ambientes, né, no ambiente de trabalho, na amizade também que você tem. Então, vamos continuar a partir daí também, né, Alexandre? É possível identificar uma relação tóxica em diversos ambientes, né?
Ah, com certeza. A relação tóxica, ela diz respeito a qualquer relacionamento que você pode estabelecer, né? Então, você pode ter uma relação tóxica em ambiente de trabalho, você pode ter uma relação tóxica na amizade, aquela amizade que você diz que só te suga, aquela amizade que é muito crítica, aquela amizade que só exige, por exemplo, enfim. Você pode ter uma relação tóxica com um professor, uma professora, você pode ter uma relação tóxica na família, aquela família que te cobra, aquela família que te faz mal, não respeita os seus desejos, o seu tempo, por exemplo. E você pode ter, e é mais comum a gente ver esses casos de relacionamento tóxico num relacionamento amoroso, num namoro, num casamento, enfim.
Eu queria abordar, se não me engano, há 15 dias, quando a gente conversou, a gente falou um pouco mais desses relacionamentos mais próximos, familiares, amorosos. Agora, existem também os relacionamentos tóxicos na vida profissional. Acho que isso é um ponto que muitas vezes as pessoas, por obrigação, aliás, acabam tendo de tolerar, mas que é muito difícil de a pessoa suportar, não é não?
Ah, tem gente que é insuportável, né, Cacá? Então, difícil. Ainda mais quando você está num vínculo obrigatório. Você é obrigado a conviver com aquela pessoa que te faz mal, te decompõe. Aquela pessoa ali que muitas vezes vive numa crítica. Mas é importante destacar isso também, que pode ser que um relacionamento tóxico evolua para um relacionamento abusivo. Se for em ambiente de trabalho, ele pode evoluir, por exemplo, para um assédio moral, seja vertical, ou seja, de chefia para subordinado, ou mesmo uma relação de assédio moral horizontal entre parceiros, né, pessoas da mesma categoria. Então, a relação tóxica em ambiente de trabalho é difícil de lidar, porque você é, de alguma forma, obrigado a conviver com aquela pessoa ali e tem que criar mecanismos como, por exemplo, diálogo, levar essa situação para uma reunião, tentar uma aproximação, uma mediação de conflitos. A importância do líder num ambiente de trabalho para isso, né? Para que ele possa mediar esse conflito, transformar a questão do comportamento ali para que seja algo um pouco melhor para a convivência, para que você não tenha o desenvolvimento de competitividade, aquela competição agressiva em ambiente de trabalho, né? A questão do narcisismo, que pode influir com uma vaidade na qual, para eu vencer e ter sucesso, eu preciso te destruir, enfim, te decompor, te ameaçar. Então, pode haver a questão, sim, da relação tóxica em ambiente de trabalho, que pode evoluir, né? Porque pode haver só um mal-estar na relação entre duas pessoas ou mais. Isso. Mas pode evoluir, sim, com assédio moral, por exemplo, e aí sim você começa a degradar a sua vida ali em vida coletiva, vida em trabalho, e começa a ter ali, de fato, um clima organizacional ameaçado e comprometido.
Doutor, vamos então conversar a respeito, por exemplo, desse caso que está ganhando muita força nos últimos dias, do Márcio Smelling com a Dani Calabresa na Globo, e pelo relato que foi feito na revista Piauí, isso, a relação deles, que era, ele inclusive admitiu que era um, ele falou, a frase dele foi a seguinte: eu fui um homem tóxico. Agora, ela inclusive, há relatos de que ela chegou a sugerir para as pessoas não trazerem aquele problema que ela estava enfrentando, que era de abuso moral inicialmente, depois se transformou também em abuso sexual, a público. Por que a pessoa que é vítima, doutor, de abusos e de relacionamentos desse tipo, ela tem o receio da divulgação daquilo que está acontecendo com ela? Por que ela como vítima, ela tem essa, como é que eu poderia definir, esse posicionamento de se fechar ao invés de colocar os problemas dela a público ou para as outras pessoas.
Pois é, geralmente a gente se fecha na relação com o outro, com o público ou com outras pessoas, justamente com medo do outro te julgar e inclusive inverter a situação. Primeiro você tenta ali manter a sua integridade, a sua intimidade, mesmo que você esteja sofrendo algo ruim, vivendo uma experiência ruim. Em outro momento as pessoas não têm confiança em denunciar ou não sabem como levar essa questão para outras pessoas, com medo também de serem julgadas, avaliadas, maltratadas por outras pessoas. Então esse é um outro ponto importante. Então, em primeiro lugar, a pessoa quer preservar a sua imagem, a sua integridade, mas, e também tem medo de falar desse assunto, que nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir e lidar com isso, né? Porque algumas vezes a pessoa, numa relação tóxica, abusiva, pode se sentir culpada da relação como se ela fosse um fracasso. Ou seja, ela acredita que se a relação não deu certo é porque ela foi um fracasso. Isso é um erro, mas é um erro, infelizmente, comum para quem é vítima de uma relação abusiva. Então, é muito importante dar assistência, saber escutar, fazer os encaminhamentos corretos e ter, enfrentar esse medo, se perdoar, perceber que você não é o culpado desse sofrimento que você vive, dessa relação violenta, essa relação que te decompõe, que te faz mal, que você não tem a culpa disso, mas que você pode sim pedir ajuda. Caso você não saiba como pedir ajuda, não conheça alguém, ou não confia, você pode pedir ajuda para desconhecidos, como, por exemplo, profissionais de saúde mental. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a pessoa acaba ficando com medo ou mesmo se sentindo culpada na hora de denunciar.
Alexandre, para a gente encerrar aqui a nossa conversa sobre este assunto, só para amarrar bem. Identificou um relacionamento tóxico, seja um amigo, um companheiro de trabalho, parceiro, né, namorado, marido, esposa, como agir, né? A melhor forma de agir, de tentar resolver essa situação?
Pois é, algumas pessoas, dependendo do vínculo que você tem com a pessoa, vai sendo mais complicado. Às vezes você tem esperança de que o outro vai mudar, às vezes você acredita que com o tempo as coisas vão melhorar e às vezes só pioram. Saber que você não precisa amar alguém e gerar nisso uma dependência. Amar é se entregar, mas não se entregar para a dor. Então, se tem dor, pode ter certeza que não é amor. Pode ser outra coisa, pode ser um abuso, pode ser uma violência. E saber que você terminar um relacionamento, se afastar da pessoa, não significa que isso é um fracasso seu. Pelo contrário, você cuidar da sua saúde mental, isso é um sucesso. Então você pode procurar amigos, pode procurar alguma pessoa que você confia, para que ele te ajude nesse processo, um processo às vezes de luto também que você faz, se desfazendo desse vínculo que pode ter sido duradouro. Saber que você tem que lidar com talvez essa dependência afetiva que você teve dessa pessoa. Então você fica dependente dela. Aquela pessoa que às vezes fala assim para você: sem você eu não vivo. Isso pode até parecer bonito, mas é muito perigoso. Então também pode procurar um profissional de saúde mental, da psicologia, para você poder ter ali, lidar com esses danos que aconteceram com você, tentar se afastar o máximo possível dessa relação, para que você possa elaborar isso e viver e conviver e perceber que você, mesmo tendo vivido uma relação tóxica, tem a capacidade de viver relações saudáveis, sim.
Ok, Alexandre, muito obrigado, boa tarde.
Muito boa tarde, pessoal, até mais.